o rock and roll faz bem, agora você pode também praticar a meditação e encontrar o nirvana verdadeiro, que é a paz. A palavra nirvana quer dizer extinção. É como se houvesse uma vela, tivesse o vento batendo, ela vira para cá e para lá. Tem até uma música do Elton John sobre isso, né? Sim. Like a candle in the wind. Sim. Mas aí vem um sopro que... e a vela se apaga, quer dizer, a nossa mente cessa as oscilações da mente. Então aproveite o nirvana possível para você.
Ai, ai, agora quero ver a monja com essa aqui agora. A Tânia Farid, ela diz: monja, estou num dilema espiritual. Dia dos namorados está chegando. Compro um presente pro meu marido ou um mimo para o meu amante?
Que delícia! É bonitinha! Tem dois! O que é isso, né? Cuidado para não acontecer um crime, um não-BO, né? Então você tem que ter cuidado com o que você está fazendo. Você pode dar presente para quantas pessoas você quiser, mas tenha muita atenção no que você está fazendo. O seu marido sabe do amante, o amante sabe do marido, provavelmente, né? Mas é preciso que haja um acordo nas relações em que a gente vive.
Por isso que eu tô sem nenhum, ela tá com dois, rapaz. O Rodrigo Torres, ele mandou o seguinte: estou pensando em fazer harmonização facial, mas estou com medo de ficar com a cara do Estênio Garcia. A senhora acha que eu devo fazer?
Eu não conheço a sua face, meu amigo, pra dizer se faz ou não faz. A gente não sabe. Geralmente a harmonização facial, ela iniciou plásticas com pessoas que sofreram acidentes, que tinham deformações de nascença. E não porque vou ficar mais bonitinho, não, né? Mas é porque eu fico mais saudável, sim. Se a gente tem algumas deformações graves, não consegue enxergar direito, não consegue respirar direito. Tem pessoas que nascem que chama lábio leporino, né? Que é aberto. Então, é para isso que existe. E, de repente, nós resolvemos fazer para outras coisas. E essas outras coisas, também elas acabam sendo deformadas com o tempo. Então, pense bem antes.
O Ebert Hugo, ele diz o seguinte: o monja, olha, o monja que gosta de um futebol, ele diz que tá com a figurinha do Messi e ele quer saber se ele deve trocar por uma do Cristiano Ronaldo para realinhar os chakras.
Realinhar os chakras é legal, né? Agora, eu acho que os dois são um realinhamento de chakra, viu? Eu acho que são dois grandes jogadores e que você pode ter ambos, não precisa trocar um pelo outro, não.
Muito bom. Vai, pode fazer
a última,
por favor.
E o Carlos Prassedes, ele mandou: monja, devo investir em Bitcoin?
Eu não invisto. Eu só posso dizer aquilo que eu não faço e não me interessa. Então.
Esse foram, tá onde? O CDB, tá onde? Fundo de ouro. Onde é que tá o dinheiro da monja, hein?
Não tem, a monja não tem dinheiro.
Não tem dinheiro.
Você não pode investir em nada.
Mas tem Pix. Qual é o Pix, né? Vai passar o Pix de novo, né, Lucas?
Pra você ajudar a construção do mosteiro em São José dos Campos?
Não, em Campos do Jordão.
Então, pra você contribuir na construção do mosteiro em Campos do Jordão, anote aí o Pix pra ajudar a monja. Por favor, monja.
Agora eu já esqueci.
Eu sei que tinha um monte de quatro.
Tinha mil ao contrário.
É 56 no final. Mas vocês podem ver lá no Zen do Brasil. Procura na zendobrasil.org.br e vocês vão ter todas as possibilidades de Pix.
Você fez já a numerologia do seu Pix para saber se ele tá favorável? É bom, hein? Às vezes é legal fazer isso, hein? Monja Cohen, você esteve aqui conosco e eu só tenho que lhe agradecer imensamente a senhora, que é a fundadora da comunidade Zen do Brasil. Ela virou monja em 1983, tem uma relação com John Lennon incrível e é autora de mais de 30 livros. A senhora é incrível, muito obrigado pela sua presença. E vamos agora divulgar as suas redes sociais. No Instagram é o @monjacoin. Você pode segui-la agora, @monjacoin. E também no YouTube, Monjacoin Oficial. E ó, a monja vai estar na segunda edição do Retiro Zen Yoga, que acontece do dia 12 de junho ao dia 14 de junho. Então você pode ir lá para conhecê-la e desfrutar da sabedoria dela.
Vai ser em Portugal, em Fátima.
Vai ser em Portugal, então perfeita não. O nosso programa é internacional.
Então, não, pra lembrar, em Portugal e Fátima, junto com o Thiago Leão, que é do Instituto Hermógenes do Rio de Janeiro. Sou eu e ele juntos, vai ser bem bonito.
Então, um abraço aos amigos portugueses em Fátima para conferirem Monja Cohen, que vai estar do dia 12 de junho ao dia 14, na segunda edição do Retiro Zen e Yoga. Monja, muito obrigado. A senhora disse que olhou pro Batista e viu coisas boas, e para mim, para Mini Ruth, você não vai falar nada?
Fartura?
Graças a Deus.
Graças a Deus.
Amém. Tava olhando assim mesmo, a fartura mesmo.
Filho da mãe. Monja, tem alguma forma da gente dar. Quando a gente fica. É zoado, tem alguma resposta boa no budismo?
Resposta? Não, tem questões.
Tem questões, sim. Muito obrigado. A senhora fique bem. Um beijo enorme e obrigado pela sua presença, tá bom?
Obrigada a você.
A gente continua daqui com o nosso programinha de meu Deus, que hoje teve a honra de receber a Monja Cunha. Amigos e amigas, que mulher, que aula nós tivemos hoje.
Não, e que aura também, né, gente? Que nossa, maravilha. Eu tô até mais tranquila hoje. Eu que sou uma pessoa estressada, nervosa. Hoje eu tô assim, ó... Eu tô muito feliz.
Bom, você deve estar fazendo é o seu estômago de fome.
Deve ser, vou comer uma banana nanica daqui a pouco.
É, a sobremesa favorita.
Mas eu gosto de yoga, viu? Eu faço yoga também.
Você faz? Qual a posição yoga. Que você faz no yoga?
Ah, eu gosto daquela de...
Deitado.
Canguru perneta.
Bom, amigos e amigas, vamos então continuar nosso programinha de meu Deus, trazendo informação com diversão do jeito que só a gente sabe fazer. É hora do Girinho de Notícias, vai!
Olha aí. Passou a mão no Jacó.
Tá, vem pra cá, Batista, Batista. Você tá bem? Não vai ter mais uma vez, você, Batista.
Vamos lá. Primeira notícia do dia, traga você, Mini Ruti.
Olha só, gente. Tá lá, inclusive, no site da TMC, tá? TMC News BR. O Eduardo Bolsonaro, ele concedeu uma entrevista oficial e exclusiva aqui na TMC, olha que legal, no TMC 360. E mais uma vez, a rádio acertou ao deixar as entrevistas com políticos para o nosso jornalismo, ao invés de deixar eles falarem aqui com a gente, né?
Obrigado, isso obrigado,
não
pessoal.
É, não é acertar, é ter bom senso.
É, ter noção, né? É. Obrigado à rádio que tem noção e não deixou a gente...
Ainda bem, mas na entrevista de hoje, o Eduardo Bolsonaro, ele falou do Pix, falou do filme do Bolsonaro e da polêmica com o Vorcaro e falou até que ele conversou com o Trump pra ficar de olho no Xandão, viu?
Ele pediu de novo a lei do Magistrink, né? Como é que fala isso?
O quê?
Magnistic. Ele pediu de novo a lei Magnistic.
Fala Xandão. Como chama isso aí?
Mas ó, se você quiser conferir, entra no nosso YouTube, o arroba TMC News BR, www.youtube.com/TMC News BR. Assiste lá, mas assiste também depois que acabar aqui o nosso programa, né?
Não vai acabar. Dá essa moral pra nós.
Bom, a próxima notícia, quem traz é ele, Marcelo Batista. Que ó, a gente tava falando dela agora, hein?
Da Lulu. Isso indica que nós estamos perto da paz mundial. Porque a Luana Piovani deixou as diferenças de lado com Virgínia e a defendeu nas redes sociais. Porque foi a Virgínia foi xingada lá, porque ia fazer negócio da Copa do Mundo.
Sim, todo foi
mundo
vaiada.
Desceu o cacete nela. E aí, a Luana Piovani disse o seguinte, antes de ela ser uma... Quer dizer, ela foi mais ou menos, ela defendeu, mas ó, antes dela ser uma bosta de influencer, ela é um ser humano, ela é uma mulher e merece respeito. Foi horrível o que vocês fizeram ela, disse a Luana.
Me lembrou a Chiquinha defendendo seu Madruga. Que ele é um derrapado, sim, e daí? Que ela é uma bosta de influencer, sim, e daí? Mas ela é uma mulher e merece respeito. Bom, foi tudo que você não fez com ela, né, Luana?
Ah, eu achei super sensata.
Ah, é? Por que você achou sensata?
Não, porque ela não ficou passando pano também totalmente. Ela deu a opinião dela que ela... sempre
pano pra quem?
Não, porque ela sempre fala mal da Virgínia. Agora, do nada virar, tipo, ah, eu vou defender. Não, ela falou, não gosto do trabalho da Virgínia na internet, mas...
Caramba, eu não entendo respeito. Quem faz crítica famoso no Instagram. É famoso.
É pra viralizar, que não tem o que fazer. Chato, ela deve estar lá em Portugal sozinha, sem ter o que fazer.
É,
aí,
porque é nada, vai cantando, cara.
Vai visitar a monja.
Nossa,
vai
coisa mais triste que deve ser. Você vai fazer turismo em Portugal, aí você tá num restaurante, entra a Luana Piovani cantando. Você fala, meu Deus do céu.
Boa, próxima notícia, amigos e amigas que estão querendo comprar uma caneta emagrecedora. Saibam você que isso só pode acontecer se você tiver um auxílio de um médico legal, hein? Não vai sair comprando qualquer canetinha, mas as falsificadas não, tá?
É verdade.
Até porque o Brasil tá ajudando a gente. Pois é. A primeira caneta emagrecedora brasileira vai custar R$450.
Oh, em barras de ouro ou em dinheiro?
Não, é em dinheiro mesmo. R$450 em dinheiro.
Olha só.
Tá feliz, Mini Ruth?
Eu tô, né? Agora eu vou pagar mais barato.
Vai pagar bem mais barato agora, né? Poxa, olha, essas canetas devem chegar às farmácias a partir do dia 15 de junho.
Aí, ó, o erro aí. Ó, o vacilo aí, ó.
Por que vacilo?
Devia lançar antes, dia dos namorados. Podiam dar de presente pro namorado. Pra namorado, ó, o vacilo, a dica de presente.
Mas, ó, inicialmente a empresa responsável vai colocar 500 mil canetas nas farmácias do Brasil. Então, 500 mil pessoas ou 250, se for comprar duas, né? Vão ser.
Já tem o nome da marca,
afortunados.
Né?
Já tem o nome da marca?
Já. É a caneta que emagrece, é a PIC.
Nossa.
Não, pra mim, se você for, eu saio também. Se você quiser sair.
Não, hoje não, eu não, não, sem sair, vai.
Sabe que eu tô ruim, eu tô ficando meio ruim da garganta, você acredita?
Sabe por quê?
Sei lá.
Mas eu vi você durante a entrevista, como eu já conheço, você ficou tomando aguinha, né? É. Tem que cuidar. Ó, AVC.
Mas não é barato essa caneta também, não. A cara custa quanto, mais ou menos?
A uns R$2.000.
Não, tem até três, né? Dependendo da caneta, até
R$2.000. É caro. É caro. R$450
é caro. É caro, mas ajuda, né?
Me lembrou
genérico. Ajuda.
É que o cara compra a caneta e para, não tem dinheiro pra pedir no delivery mais comida e emagrece.
É verdade.
Ajuda a emagrecer.
É verdade.
É verdade. Ó, lembrando que você tem que consultar o médico sempre. Eu falei isso no início, vou repetir. Quer fazer qualquer procedimento? Consulta o médico. É a única maneira certa de se fazer.
Exato.
Próxima notícia, traga você. Mini Ruth, que é da fofoca das celebridades.
Olha só, gente. Será que vocês comprariam isso? Vocês dois que gostam de futebol. E você aí que tá ouvindo também, adora futebol. A camisa usada pelo Pelé no final da Copa de 1958 foi a leilão, galera. Adivinha o valorzinho?
R$2 milhões.
Não, mais.
6 milhões.
Não, mais. 30,3 milhões de reais.
A camiseta azul que o Pelé usou na Copa de 58 valer 30 milhões de reais?
Pois é. Inclusive, vai ser a mais valiosa do futebol, né? Superando até uma camisa já usada pelo Maradona.
Ah, não. Então aí eu concordo.
Foi a primeira vez que o Brasil jogou de azul, acho que foi nessa Copa, não foi? 58,
foi 58,
né? 58. Que a final, que a Suécia era o time da casa lá e jogava de amarelo.
Por isso que não
jogava de amarelo. A camisa do Pelé, número 10. Eu tenho uma 11... do Maluf da eleição de 92.
Olha.
Será que vale quando tem? Qual é? Número 11.
Pela Interpol vale um dinheiro.
Se você for vender. Número 11 eu tenho, do Maluf.
Se você for vender na Interpol, dá certo. Vai, caramba. Eu desejo sorte para que a pessoa que compre, né? Faça bom proveito. A pessoa compra, ela usa a camiseta? Que ela
acho
faz?
Que não, né? Eu acho que ela põe fica guardada, é.
No quadro. Porque já pensou, o cara compra a camiseta, a mãe pega, bota na máquina de lavar.
Nossa!
E perde toda. Será? Aí perde, acho que, a originalidade.
Perde tudo. Porque vai sair assinatura, a tinta. Vai...
Mas será que é camisa usada?
Claro, deve ser, claro.
Não, porque e se foi na máquina já? A gente não sabe.
Não, deve ser a camisa.
Peraí. Mini Ruth tem um ponto interessante. É verdade. Ninguém sabe se essa camisa
ninguém
já
sabe
foi
se
lavada.
Tá com cheiro lá do Pelé ou não, entendeu?
É. Não dá, tem que fazer o exame, né?
Pra saber se é verdade.
Eu nunca vi leiloar cueca de nenhum famoso. Será que já tem
deve
isso?
Ter, deve
cueca
ter.
De famoso?
Deve ter.
Próxima notícia, vamos lá. Por favor, Marcelo Batista.
Ó, agora o mundo para versão 2, hein?
Por quê? O que aconteceu?
Olha só. É o poste mijando no cachorro. Policiais são presos por roubo de droga. Mas sabe quem denunciou?
Quem?
Os traficantes.
Não é possível
não,
isso.
Não, é isso mesmo.
Não, é mentira.
É isso mesmo que você ouviu. Um delegado e dois agentes da Polícia Civil da Paraíba foram presos hoje, acusados de roubar drogas de traficantes para vender a facções.
Meu
a investigação
Deus.
Começou após uma denúncia feita pelos próprios traficantes da Polícia Civil.
Imagina a polícia chegando lá falando, conta tudo pra sua mãe, Kiko.
É. Não, fico imaginando o reclame aqui, né?
Aí
os caras foram atrás.
Mano, eu tô imaginando o traficante falando, só tem uma pessoa que pode nos ajudar. A polícia.
É.
O traficante recorrendo à polícia é de matar.
Como é que pô? É o cara que vende a camisa na 25 Vai Brasa reclamar que foi pago com a nota falsa de 100 reais. Onde deram a nota falsa? Vende a camisa e deram a nota falsa.
Tá. Ai, meu Deus.
Isso aqui, ô.
Que foi? Parou tudo, gente.
Por quê?
Cuquinha, vai.
Agora.
Isso mesmo. Agora o mundo para porque Fábio Porchat aparece nu em foto de noiva e diverte seguidores.
A Priscila compartilhou um álbum com momentos vividos ao longo do mês de maio. Entre as imagens, uma delas mostrou o apresentador sem roupa ao fundo, enquanto a companheira posava para a câmera.
Essa é a notícia. Fábio Porchat aparece nu em foto de noiva e diverte seguidores. Bom, agora que o mundo parou, a gente segue aqui com notícias bem pequenininhas para que você possa se informar. Vai, Batista!
Atenção, agora o mundo para 3, em versão 3 agora. Olha só, o STJ, né, usou 50 carros oficiais para turismo.
Olha!
Ah, vamos usar. Pega aí, pega aí.
Mas do nada, sim?
Não, era um evento sobre ética judicial.
Aí, é o cúmulo, né?
Os caras deram um rolê no Rio de Janeiro, foram no Cristo Redentor.
Eu acho.
Foram no Maraca.
Olha, foi que maravilha. Daí,
se for aqueles carrão, aquelas Hilux.
Nossa,
dá
blindado.
Dá pra fazer até um off-road,
mas
meu.
Mas vou te falar, já pararam pra pesquisar se esses carros não eram os mais recomendados? Que é o carro blindado, é o carro que não tem problema. Você tá falando do Rio de Janeiro, amigos. Então, às vezes, não foi nem por maldade, foi só porque só tinha isso.
Ah,
mesmo.
Não, quero fazer igual.
Eles levaram estrangeiros pra dar um rolê, fazer um passeio turístico pelo Rio de Janeiro.
Vamos fazer o seguinte, já que amanhã é feriado, vamos pegar o carro aqui da TMC, vamos pra Praia Grande?
Que amanhã a gente apresenta programa.
Ai, droga. Então, era uma ideia boa.
Inclusive, você aí que tá ouvindo a gente, amanhã estamos ao vivo aqui, tá? Ao vivaço. Isso aqui não é programinha gravado, não. Aqui a gente trabalha real, tá bom? Falando em trabalho real, eu sei que você tá nos ouvindo aí no seu trabalho. Eu tenho certeza que você mandou mensagem pra gente na nossa enquete. Vamos dar uma olhadinha? A enquete de hoje traz a pergunta: o que é que você já viu no Instagram que você achou que fosse real, mas não era? Você mandou pro nosso WhatsApp e agora a gente vai ler. Vai, Batista!
Ah, minha avó é a Leila Neves. Minha avó viu um vídeo, né, assustada com uma briga. Era a Estátua da Liberdade brigando com Cristo Redentor.
É, o vídeo postado pelo Irã.
Pelo Irã.
Meu Deus do céu.
Ela ficou assustada, a velha falou, meu Deus.
Eu vi. A Maria Clara mandou o seguinte, ó. Eu vi uma capivara trabalhando de caixa no supermercado. Achei normal, porque capivara já tá em todo lugar.
Ah, muito boa essa, hein?
Olha só, Batista. Tiago Costa, vi uma foto de casal e na legenda, nunca brigamos. Casei e descobri que isso foi a coisa mais mentirosa que...
Maurício Danves, ele mandou: eu vi um vídeo de uma moça tomando um shake e ficando magra em 2 dias. Tomei esse shake e passei 2 dias no banheiro.
Atenção, informação. Opa, do esporte. Informação do esporte, saiu a convocação Turquia para a Copa do Mundo, Mini Ruti. A Turquia já está convocada para a Copa do Mundo.
Olha só os jogadores: Abdülkerim Bardaksi.
Como é que é?
Abdülkerim Bardaksi.
Próximo, que estamos sem tempo.
Kaglar Soyuncu.
Que isso?
É o nome do jogador.
Vai, próximo nome.
Hakan Kalyanoglu.
Próximo.
Keren Arturkoglu.
É família? Vai, próximo.
Kun Koksu.
Vai.
Ugurkan Kakir.
Muito bom.
Arda Guler.
Então, muito obrigado, Minigut, pela convocação da Turquia. TMC, a emissora oficial da paixão do turco. Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua participação. Um beijo, um queijo e até amanhã. Tchau, pessoal. Valeu.
Beijo.
Você tá mal?
Sobre a mesa. Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta sabe.
Sobre tudo.
Notícia que importa no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
4 da manhã, um ótimo feriado.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
Muito bom dia, uma ótima quinta-feira para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 4 de junho, é dia de Corpus Christi. Bom feriado para você que sintoniza na TMC. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade e te faço companhia até as 5 da manhã. Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo o que aconteceu de mais importante, tanto no noticiário do Brasil quanto do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando. Se você está em Belo Horizonte, acompanha a nossa programação em 88.7, em Recife 92.7, em São Paulo e Brasília 100.1, em Curitiba 100.3 e no Rio de Janeiro estamos no 101.3. Meu muito obrigado a você que sintoniza aqui a TMC em qualquer canto deste país. O WhatsApp da TMC está aberto para você participar. Manda sua mensagem, comenta sobre as principais notícias aqui do Amanhã TMC no 11972211001. 11972211001. Vamos às principais manchetes do programa de hoje. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu nesta quarta-feira a produção do filme Dark Horse e rebateu críticas sobre os recursos utilizados no projeto. Em entrevista ao TMC 360, Eduardo afirmou que todo o dinheiro investido foi destinado à realização da obra, que classificou como uma produção de padrão internacional. Segundo ele, o longa conta com atores de reconhecimento internacional e foi concebido para apresentar uma versão que considera verdadeira dos fatos retratados. Abre aspas, a gente vai contar a história de uma pessoa que tem moral na sociedade brasileira, declarou em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo também comparou os custos do projeto aos de produções internacionais e negou que o orçamento do filme seja excessivo. Ao comentar as discussões envolvendo o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro, o ex-deputado relacionou o tema ao cenário político nacional. Segundo ele, o caso estaria sendo utilizado por adversários para desgastar a imagem do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. O presidente Lula afirmou que o governo brasileiro foi surpreendido pelo anúncio de novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Segundo Lula, a medida foi divulgada antes mesmo do fim do prazo de negociação que havia sido acertado diretamente com o presidente americano. De acordo com o relato do presidente brasileiro, a última reunião entre os dois líderes durou cerca de 3 horas. Durante o encontro, o Brasil apresentou uma lista de temas considerados prioritários para a relação bilateral entre os dois países. Nas discussões sobre comércio exterior, surgiram divergências entre representantes da área econômica dos governos brasileiros e americano. Lula afirmou que, diante do impasse, propôs a Trump que os ministros responsáveis pelas negociações tivessem 30 dias para buscar um entendimento. Segundo o presidente, esse prazo ainda não havia terminado quando os Estados Unidos anunciaram as novas tarifas. Lula classificou a decisão americana como inesperada e disse que o Brasil não pode aceitar o tratamento que vem recebendo dos Estados Unidos na condução das negociações comerciais. Para o presidente, a medida contraria o espírito do acordo que vinha sendo construído entre os dois governos. Lula ressaltou que as conversas ainda estavam em andamento e que nenhum entendimento definitivo havia sido concluído quando o novo comunicado americano foi divulgado. Uma mulher de 37 anos foi presa em Joinville após ser acusada de passar por uma menina de 12 anos durante mais de um ano. Segundo a Polícia Civil, trata-se de Amanda Maria Souza de Oliveira, que usava o nome falso de Gabriele e criou uma história de abandono para ser acolhida por uma família da cidade. De acordo com as investigações, Amanda afirmava ter fugido do Pará após sofrer maus tratos. Com esses relatos, ela conquistou a confiança de integrantes de uma igreja local que passaram a ajudá-la financeiramente e ofereceram abrigo. Pouco tempo depois, foi acolhida por uma família e viveu como filha adotiva durante cerca de 14 meses. Para sustentar a falsa identidade, a suspeita adotava comportamentos infantis e utilizava objetos como mamadeiras, chupetas e até aromatizantes para dormir. Ela também dizia ter autismo e outras condições de saúde, além de alegar que havia sido submetida a tratamentos hormonais forçados na infância, justificando assim a sua aparência adulta. O caso começou a ser esclarecido após uma parente da família desconfiar da história. Segundo o delegado Rodrigo Bueno Gusso, a mulher encontrou na internet relatos de um golpe semelhante ocorrido no Rio de Janeiro. Após reunir as informações, ela alertou o pai adotivo, que procurou a polícia. As investigações indicam que Amanda não recebia dinheiro diretamente da família, mas desfrutava de uma rotina confortável e de benefícios proporcionados pela condição financeira dos moradores da casa. Ainda segundo a Polícia Civil, a suspeita criou um forte vínculo emocional com as vítimas ao longo do período em que permaneceu na família. Os investigadores também descobriram que Amanda possui histórico de ocorrências semelhantes em outros estados brasileiros. E agora, no cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em entrevista a um podcast transmitido nesta quarta-feira que uma eventual chapa formada pelo vice-presidente J.D. Vance e pelo secretário de Estado Marco Rubio para as eleições presidenciais de 2028 seria imbatível. Tanto Vance quanto Rubio são apontados por analistas políticos como possíveis nomes do Partido Republicano para a sucessão presidencial. Nos últimos meses, Marco Rubio ganhou destaque pela atuação em coletivas e pronunciamentos na Casa Branca, recebendo elogios de integrantes do Partido Republicano e até de alguns democratas. Uma das suas aparições recentes chamou a atenção pelo tom descontraído, com referências à cultura pop e ao hip hop dos anos 90. E ao comentar as negociações entre Estados Unidos e o Irã. Apesar das especulações sobre a corrida presidencial de 2028, tanto Vance quanto Marco Rubio têm evitado discutir publicamente possíveis candidaturas. Ainda assim, Donald Trump tem alimentado o debate sobre sua sucessão ao mencionar os dois aliados como nomes fortes dentro do campo republicano para a próxima disputa pela presidência. Vamos à previsão do tempo para todo o país neste feriado, quinta-feira. E amanhã do Curitibano começa com sol e chuva passageira. Dia nublado com máximas de 17 e mínimas de 10 graus. Em São Paulo, a quinta é de sol com nuvens. Chove durante a tarde com máximas de 21 e mínimas de 14 graus. No RJ, o sol aparece entre nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Máximas de 23 e mínimas de 16 graus. Em BH, o dia é nublado, mas o sol aparece, sem chuva. Máximas de 24 e mínimas de 12 graus. Em Brasília, o sol aparece entre nuvens, não chove, com máximas de 25 e mínimas de 13 graus. E para fechar em Recife, chove quase o dia todo, só aparece à tarde, com máximas de 28 e mínimas de 23 graus. As suspeitas de irregularidades de um contrato de Wi-Fi da Prefeitura de São Paulo, firmado com o Instituto Conhecer Brasil, seguem gerando desdobramentos e reações de autoridades. A repórter Beatriz Gimenez traz os detalhes dessa história.
O governador Tarcísio de Freitas saiu em defesa da atuação da Polícia Civil após a operação que investiga suspeitas de irregularidades em um contrato de Wi-Fi na Prefeitura de São Paulo. Segundo Tarcísio, o governo não interfere no trabalho da polícia e a ação foi realizada a partir de uma investigação em andamento e a pedido do Ministério Público. O caso envolve um contrato de 108 milhões de reais com o Instituto Conhecer Brasil para instalação de internet gratuita em comunidades da capital paulista. A Polícia Civil apura possíveis irregularidades na contratação e na execução do projeto. Já o prefeito Ricardo Nunes também se pronunciou sobre o caso, mas em outro tom. Ele saiu em defesa da entidade e afirmou que a denúncia teria partido de um militante filiado ao PT do Rio Grande do Sul.
A denúncia maldosa que foi feita pelo integrante do PT do Rio Grande do Sul, ela foi copiada e colada pelo Ministério Público Federal, copiado e colado pelo Ministério Público Estadual, copiado e colado, infelizmente, pelo delegado da Polícia Civil de São Paulo. Foi copia e cola. Vocês estão colocando a informação para as pessoas baseado numa denúncia de um militante do PT, que, obviamente, do Rio Grande do Sul, está fazendo isso por conta do filme do Bolsonaro.
Em nota, a TMC, a direção do PT Nacional, respondeu que não tinha conhecimento sobre o pronunciamento de Nunes. Lembrando que a sócia da ONG, Karina Ferreira da Gama, também é sócia da produtora do filme Dark Horse, que conta sobre a biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.
O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, encerrou nesta quarta-feira a sequência de agendas em Minas Gerais. A primeira parada foi no CEASA, Minas, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O repórter Júnior de Castro acompanhou a visita e traz mais informações.
Flávio Bolsonaro visitou ao lado do candidato ao Senado, Domingos Sávio, o galpão dos abastecedores de produtos agrícolas e participou do primeiro fórum Abastece Brasil, voltado aos produtores rurais. Durante o evento, o senador voltou a criticar a política externa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, o posicionamento do governo federal tem prejudicado a relação entre Brasil e Estados Unidos e pode contribuir para a adoção de novas tarifas sobre os produtos brasileiros.
O Brasil pode ter suas empresas taxadas pelo governo americano por causa do atual presidente da República. Eu fui lá. Pedi para ele declarar CVP extensão por organizações terroristas. Eu sou pré-candidato em 2 dias. Fiz mais pela segurança pública do povo brasileiro do que o Lula em 20 anos. Porque o atual presidente da República não tem capacidade, não tem moral para sentar e conversar de igual para igual com o presidente dos Estados Unidos para evitar que as empresas brasileiras sejam taxadas.
Flávio também afirmou que, se eleito presidente em 2026, pretende suspender por pelo menos 1 ano a implementação da reforma tributária para reavaliar os impactos das mudanças no sistema de arrecadação do país. A agenda aqui na CEASA marcou o último dia de compromissos de Flávio Bolsonaro em Minas Gerais.
E a disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos ganhou um novo capítulo nesta semana. O governo brasileiro contestou acusações feitas por autoridades americanas e voltou a defender as ações adotadas pelo país na área trabalhista. O repórter Murilo Hernandes tem todos os detalhes.
O governo federal endureceu o discurso contra os Estados Unidos após a ampliação das investigações comerciais abertas por Washington contra o Brasil. Em nota divulgada nesta quarta-feira, o Palácio do Planalto contestou as conclusões preliminares de uma investigação conduzida pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos sobre políticas de combate ao trabalho forçado. Segundo o governo brasileiro, a avaliação norte-americana ignora os avanços recentes na legislação trabalhista e no combate ao trabalho análogo à escravidão. A nota destaca que o Brasil promulgou neste ano o protocolo de 2014 da Organização Internacional do Trabalho, reforçando os mecanismos de prevenção e fiscalização. O tema dominou a reunião ministerial realizada nesta quarta-feira no Palácio do Planalto. Durante o encontro, o presidente Lula afirmou que o Brasil não aceitará o tratamento dado pelos Estados Unidos nos últimos dias e voltou a criticar Marco Rubio.
É que nós estamos num momento decisivo para que a sociedade brasileira, eu diria até uma parte da sociedade mundial, reconheça o fortalecimento da democracia no nosso país, a nossa luta para o fortalecimento do multilateralismo, a nossa luta para que esse país não seja tratado em nenhum momento como se fosse uma republiqueta insignificante. Nós somos muito grandes, nós temos muita história. E nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana.
Após a fala do presidente, a ministra Miriam Belchior relacionou as medidas anunciadas pelos Estados Unidos à atuação política da família Bolsonaro junto às autoridades norte-americanas. Segundo ela, o grupo continua agindo contra os interesses do país.
Presidente, o senhor continua, como a gente viu nessas últimas 2 semanas, tendo que lutar, continuar lutando pela democracia e pela soberania nacional, pois a família lesa pátria continua atacando os interesses nacionais. Ainda bem, presidente, que nessa luta o senhor tem muitos aliados. Acho que essas 2 semanas mostraram do que eles são capazes, mas também mostraram que o país continua pensando no Brasil e defendendo o Brasil.
A nova tensão surgiu após os Estados Unidos proporem uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e estudarem sobre taxas para países que, na avaliação americana, não combatem de forma suficiente o trabalho forçado. Em resposta, o governo brasileiro afirmou que a investigação não reflete a realidade do país, disse que continuará negociando e não descartou adotar medidas de reciprocidade caso as restrições avancem.
Brasil pode enfrentar impactos financeiros após medidas adotadas pelo governo dos Estados Unidos, que incluem a proposta de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros e a classificação da facção Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho como organizações terroristas. Essas ações indicam o uso de instrumentos institucionais mais rígidos por parte dos Estados Unidos para pressionar o governo brasileiro, indo além dos canais diplomáticos tradicionais. O sociólogo e economista, professor de mercado financeiro da UNB, César Bergo, sobre as possíveis medidas que impactam, né, a nossa realidade aqui no Brasil pelos Estados Unidos, em entrevista à TMC.
Professor, eu queria começar falando, fazendo uma pergunta até filosófica e sociológica, que é impressionante como algo que ainda não é causa uma enorme turbulência na vida real, né? É mais ou menos o que a gente está vendo nessa semana, né, professor?
É isso, né? E filosoficamente falando, né, você tem a questão de que você já tem uma experiência no passado, né? No ano passado tivemos essa questão aí, e que houve toda aquela preocupação com relação às exportações. Portanto, de fato, a gente tem que colocar o pé no chão, analisar o que foi tomado de decisão e o Brasil usar a sua diplomacia, seus acordos para poder negociar os Estados Unidos. Não tem a menor dúvida que esse momento é de tranquilidade para você verificar o que de fato aconteceu, para não tomar uma decisão que depois venha se arrepender, né, Felipe?
Professor, deveria ser de tranquilidade, e a gente presume que as equipes econômicas, as pessoas que realmente precisam estar envolvidas nessas discussões, que elas estão tranquilas e elas estão tratando esse assunto com uma certa normalidade. Claro, apesar do susto, a gente conseguiu confirmar informações sobre o anúncio. Então, como o governo, a equipe econômica do governo Lula recebeu esse anúncio, era algo que já era esperado. A equipe do governo Trump conseguiu avisar o governo Lula na semana passada sobre a iminência desse anúncio. O que não era esperado era o tamanho da taxa. Então, a gente presume que quem está nos bastidores, quem está cuidando desse assunto, esteja mais tranquilo, mas fora e no ambiente até político do nosso país, não tem tranquilidade nenhuma para falar sobre isso, o que causa uma ansiedade, uma preocupação muito grande para as pessoas. A gente conversou agora há pouco com o Eduardo Bolsonaro, ex-deputado, que disse que Lula, então, estaria até feliz por conta dessa taxação, porque teve, de fato, a última taxação, quando a gente falou no ano passado, teve um efeito até que reverso. Politicamente falando, Lula conseguiu se posicionar com o governo dos Estados Unidos e depois vários setores da economia disseram: a gente estava preocupado, mas teve alguns pontos positivos. Neste momento, a situação é outra. Então, o que a gente pode esperar de impacto se o que foi anunciado se cumprir, professor?
Pois é, Joana, nós já temos uma experiência com aquela tarifação de 50% ano passado. Então, houve uma movimentação. Eu vou falar mais do campo econômico, né? A questão política, ela está realmente bastante sensível, exatamente por ser um ano eleitoral, e você tem também nos Estados Unidos a questão da eleição. Eu vou entrar no mérito da questão econômica do empresário, de você não poder fazer uma previsão sobre o futuro das exportações ou de colocação de seus produtos no mercado americano. As dificuldades vão desde você colocar o produto de mel, produtos agrícolas e outras questões também. Os Estados Unidos, ele fez uma separação. Aqueles produtos que impactam diretamente ou que eles não tenham condições internas de produzir, eles deixaram fora da tarifação. O que preocupa nesse momento, Joana, é a questão do conta-gotas, né? Ontem foi 25%, hoje é 12,5%, e não sabemos o que vem aí pela frente, né? Essa sessão 301, que o Brasil andou, de alguma forma, negociando e estabeleceu um prazo, inclusive com o presidente Trump, de 30 dias para negociar, o que surpreende é essa declaração acontecer antes do término do prazo. O fato dos Estados Unidos tomar uma decisão, ele é livre para isso, ele pode adotar essas políticas. No entanto, fica realmente patente para o empresário a dificuldade de prever o próximo mês. Isso dificulta a produção, isso dificulta os planejamentos das empresas, sobretudo porque os Estados Unidos é o maior investidor aqui no Brasil, em termos de país. E o Brasil exporta também significativamente para os Estados Unidos. Portanto, a questão comercial é a que pesa nesse momento. A questão política se administra, vai ter grito de um lado, grito do outro, manifestações outras. Temos que manter isento disso tudo, porque a questão econômica, ela realmente pode sofrer bastante em função desses aspectos aí, dessas medidas tomadas pelo governo norte-americano.
E na linha do que o senhor está trazendo, professor, do ponto de vista do setor produtivo brasileiro e, claro, também do governo que nos representa, né? Então existe a caixinha, né, aspas, tarifada e a caixinha não tarifada. Dessa caixinha não tarifada, nós podemos bater na porta da China ou da Europa e substituir os Estados Unidos como consumidores desses produtos? E aí eu pergunto, se não, isso pode causar, e aí ninguém quer, desemprego, né, professor?
Pois é, Felipe. Olha, o Brasil é nitidamente exportador de commodities. Commodities o mundo todo está precisando, né? Terras raras, né, que os Estados Unidos deixou de fora aí da tributação. Mas não tem a menor dúvida que o acerto com o Brasil e o Mercosul, através da União Europeia e também com o Canadá, né, caminha-se um acordo. Isso é muito importante, porque o Brasil acabou abrindo outros mercados com esse susto que ele tomou ano passado, né? Mas não tenha dúvida que não é bom, não só para o mercado entre o comércio Brasil e Estados Unidos, mas para o mundo todo. Gera muita insegurança essas decisões dos Estados Unidos, inclusive porque são assuntos que eles estão questionando que não são assuntos econômicos, né? Questão de meio ambiente. Por exemplo, o Brasil convidou os Estados Unidos para participar da COP30. Eles praticamente ignoraram.
É verdade.
Então você tem a questão também do comércio lá, de produtos que teoricamente são contrabando, mas isso a gente sabe que não acontece, é muito pontual no Brasil. A questão também de trabalhos escravos, o Brasil ser colocado como um país que tem trabalho realmente escravo, é complicado. Ou seja, se a gente for analisar cada ponto desse, o PIX também, né, são assuntos que transcendem a questão econômica, né? São questões políticas. Também isso tem que ser verificado. Ou seja, o PIX é um sucesso no Brasil e não tem nenhum impacto nos Estados Unidos. Pelo contrário, eu acho que eles morrem de inveja, porque o sistema funciona muito bem no Brasil. Portanto, Felipe, o problema maior é esse. É não saber no dia de amanhã, no tocante a essas questões que vão pingando. Obviamente, os Estados Unidos estão seguindo lá o ritual deles, a rotina, dando um prazo até julho, etc., né? Pode, como vocês comentaram, não acontecer. Mas só o fato de anunciar isso cria realmente para os empresários uma dificuldade enorme. E você falou uma coisa muito importante, sobretudo no tocante à geração de empregos. Isso leva o Brasil a buscar outros mercados e isso está acontecendo também, viu, Felipe?
Tá certo, então. Entrevistas como essa nos ajudam a entender as camadas, né, que estão sobre cada assunto. Sim. Isso é muito importante.
Mais um caso lamentável de estupro foi registrado em BH. O que poderia ser apenas uma corrida por aplicativo se transformou em um verdadeiro pesadelo para a vítima. O repórter Murilo Luiz traz os detalhes deste caso e explica como o crime aconteceu.
A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu um homem investigado por estuprar uma gestante durante uma corrida de aplicativo aqui em Belo Horizonte. O suspeito trabalhava como motorista e era o responsável por transportar a vítima. Quem explica a dinâmica do crime é a delegada Larissa Mascotti.
Ele teria conduzido a vítima na data do dia 5 de abril deste ano, do bairro Santa Maria de Belo Horizonte até o município de Sarzedo. E durante esse trajeto, ele teria obrigado a vítima a praticar diversos atos de natureza sexual contra sua vontade e mediante violência. Além disso, antes de iniciar esses atos, ele teria dirigido diversos comentários de cunho sexual à vítima. Essa vítima nos relatou que foi submetida durante o trajeto, inclusive a realizar sexo oral. Houve diversos atos sexuais, como toques né, sexuais de maneira não consentida.
Após cometer o crime, o suspeito fugiu para Extrema, cidade localizada no sul de Minas Gerais, onde ele foi encontrado pelas autoridades. A delegada fala sobre o processo para localizar o indivíduo.
E ele estava na situação de foragido. Nós estivemos na residência dele algumas vezes, a residência estava fechada, então nós começamos a realizar um trabalho minucioso de inteligência policial, né, com levantamentos de campo, monitoramento e cruzamento de informações, e conseguimos localizar o seu paradeiro na cidade de Extrema, no sul de Minas.
Quando foi preso, o suspeito apresentou uma versão completamente diferente do que teria ocorrido.
E durante o seu interrogatório, ele se lembrou dessa corrida, se lembrou da vítima, porém ele alega que a vítima que teria iniciado os atos sexuais, que ele sim teria sido assediado pela vítima.
Depois de 15 anos sem receber a visita de um pontífice, a Espanha volta ao centro da agenda do Vaticano com a viagem do Papa Leão XIV, em um momento de tensões políticas e desafios para a Igreja Católica no país. Direto de Londres, nossa correspondente Marina Isidro traz os bastidores e os principais objetivos desta visita estratégica.
Papa Leão XIV chega à Espanha neste sábado, como você disse, primeira visita de um Papa ao país em 15 anos. E ele tem diversos compromissos na agenda. Vai se encontrar com o rei Felipe, com a família real. Agora, a Espanha está sendo descrita por lá, obviamente, como muito mais do que religiosa, porque vai tocar em temas que são muito em alta na Europa como um todo, né? Como polarização política e imigração.
E olha só, a gente está falando de história mesmo quando a gente fala da relação entre a coroa espanhola, vamos, né, Espanha, coroa espanhola e o Vaticano, uma relação que existe desde que a Espanha é a Espanha, né? A Espanha, por exemplo, ganhou muitos territórios sob os auspícios da Igreja Católica, porque a Espanha levava, né, trouxe aqui para o continente americano, por exemplo, junto com Portugal, a palavra da Igreja Católica quando do processo de colonização. Para a África, a mesma coisa, para o Oriente Médio, é assim por diante. Então, é um assunto realmente muito delicado e muito complexo, e ó, muito...
O Ministério Público de São Paulo pediu a condenação de 7 policiais civis e 4 investigadores posto envolvimento em um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro ligado ao PCC. As denúncias foram feitas pelo empresário Antônio Vinícius Gritsbach, conhecido como delator do PCC. A Luísa Mutoni explica tudo pra gente.
No documento enviado à justiça, os promotores afirmam que os denunciados participavam de um esquema estruturado de gestão financeira do PCC, que envolve ocultação de patrimônio, o uso de empresas de fachada e de operadores financeiros. De acordo com o Ministério Público, a organização criminosa se dividia em 2 núcleos principais, o econômico e o de corrupção de agentes públicos, que atuavam, de acordo com a denúncia, para proteger a facção, facilitar os crimes e se beneficiar financeiramente. Todos os réus foram denunciados de forma total ou parcial. A única exceção é o delegado Alberto Pereira Júnior, que tinha cargos de destaque dentro do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, e do Departamento de Investigações sobre Entorpecentes, o DENARC. Ele foi absolvido por falta de provas. Todos os denunciados podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, agiotagem, peculato e corrupção passiva. Agora, as defesas e o próprio Ministério Público têm 40 dias para apresentar as suas alegações finais antes da sentença da Justiça. As denúncias foram feitas pelo então empresário Antônio Vinícius Gritsbach, que ficou conhecido por ter sido assassinado dentro do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana, em dezembro de 2024.
Tem, pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
Tem, pra você se informar. Tem,
Giro
O iFood confirmou nesta quarta-feira o vazamento de dados de cerca de 1 milhão e 200 mil clientes. O vazamento aconteceu em dezembro do ano passado, após a empresa identificar uma falha envolvendo um fornecedor terceirizado. O hacker responsável afirma ter acessado mais de 43 milhões e 800 mil dados de usuários. Em nota, a companhia informou que os dados expostos foram apenas cadastrais como nome e CPF dos usuários e que não consta senhas, credenciais de acesso, dados bancários e meios de pagamento. De acordo com a plataforma, o incidente aconteceu cerca de 2% da base de usuários. Em nota, o iFood lamenta o ocorrido e reforçou que todas as comunicações são feitas somente pelos canais oficiais da plataforma. A produção industrial brasileira registrou alta de 0,7% em abril na comparação com março. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o avanço foi de 2,7%. Com o resultado, a indústria acumula crescimento de 1,7% nos quatro primeiros meses do ano. Segundo o IBGE, as principais influências positivas vieram dos setores de indústria extrativa, produtos derivados do petróleo, produtos de borracha e material plástico, além de produtos de madeira. O IBGE também informou ainda que a produção industrial está 4,7% acima do nível registrado em fevereiro de 2020, período anterior aos impactos da pandemia de Covid-19. E uma reviravolta marcante no tratamento de um dos tumores mais agressivos da medicina acaba de ser anunciada no Congresso Internacional de Oncologia. O medicamento experimental Zonrasib apresentou resultados positivos para pacientes com câncer de pâncreas metastático. Os dados da pesquisa revelaram que a sobrevida mediana dos pacientes saltou de 6 meses com a quimioterapia padrão para 13 meses, duplicando o tempo de vida. Além disso, o tratamento apontou uma redução de cerca de 60% no risco de morte entre os participantes. O avanço é histórico porque há 50 anos, esse tipo de câncer era tratado apenas com quimioterapia. E olha, relembrando que hoje é feriado e as agências bancárias estarão fechadas, viu? O atendimento presencial ao público vai ser normalizado na sexta-feira, nas localidades onde não haja feriado estadual, municipal ou ponto facultativo. A Federação Brasileira de Bancos alerta que, no caso de tributos e impostos que vençam nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado para evitar juros e multas. O Pix, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderão ser usados normalmente. E olha, o presidente Lula responsabilizou a família do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo relatório dos Estados Unidos que propõe uma sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros sob a alegação de práticas restritivas ao comércio americano. E a UTMC 360 conversou ao vivo com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro para repercutir essa fala e ele afirmou que durante sua reunião com Trump na Casa Branca pediu o retorno da lei Magnitsky que contra o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa Viviane Barsi de Moraes. E a gente confere agora.
A lei Magnitsky, que eu particularmente, né, não falo aqui pelo Flávio, né, mas eu pedi o retorno delas contra o Moraes e a sua esposa Vivi Barsi de Moraes. Deixo aqui bem claro nisso, mas não tenho o poder da caneta. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos.
Isso agora, nessa reunião?
Nessa reunião, inclusive nas 3 reuniões que a gente passou com o vice-presidente Lee Vance, com o Trump e com o Rubio, eu pedi o retorno da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes.
A TMC Recife realiza entrevistas com pré-candidatos e hoje o programa Pernambuco TMC recebeu mais um convidado. E quem traz os detalhes é o repórter Júlio Andrade.
O entrevistado do dia foi o senador Humberto Costa, do PT e pré-candidato ao Senado nas eleições 2026. Ele participou da primeira edição do Pernambuco TMC, Tivemos a oportunidade de conversar com o senador sobre os mais diversos assuntos, além, claro, das eleições 2026. Um dos temas foi a votação da escala 6-1. Também perguntei a opinião dele em relação à fala do Eduardo Bolsonaro, que participou do TMC 360. Em um determinado momento, o Eduardo Bolsonaro falou que a lei Magnitsky pode voltar a ser aplicada contra autoridades brasileiras a qualquer momento e afirmou ter pedido, em uma reunião com o presidente Donald Trump, a retomada da sanção contra Alexandre de Moraes. Vamos escutar o que o senador falou.
Não estou surpreso com essas colocações, mas eu vou me sentir surpreso no dia que algum desses bolsonaros, seja o Flávio, seja o Eduardo, seja quem for, defenda alguma coisa para o Brasil. Né? Se eles têm esse prestígio todo com o governo Trump, com a extrema-direita americana, eles podiam fazer alguma coisa que beneficiasse o povo brasileiro. O cara vai para lá dizendo que vai resolver não sei o quê, vai botar as facções na lista dos terroristas. Só que o que acontece é mais uma taxa sobre os produtos brasileiros, né? Ameaças que são feitas por membros do governo americano. Então, eu acho que nós vamos ter como resposta a isso aí mais rejeição do povo brasileiro a esse grupo da extrema-direita.
Governo federal anunciou novas ações para reforçar a saúde pública. Entre as medidas estão uma vacina mais moderna para crianças e recursos para ajudar hospitais que atendem pelo SUS. O repórter Murilo Hernandes traz os detalhes.
Começa ainda neste mês a ampliação da proteção vacinal oferecida às crianças pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A principal novidade é a incorporação da vacina pneumocócica 20 valente ao calendário infantil, ampliando a proteção contra doenças como pneumonia, meningite, sepse e otite. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a nova vacina representa um avanço importante na prevenção de casos graves.
Está ofertada também para condições especiais de idosos acamados, pneumopatas, né, pessoas que têm comorbidades que têm essa indicação. E agora introduzir para as crianças também, no segundo, quarto mês, depois mais uma dose de reforço, duas doses mais uma de reforço, mais ou menos 6 milhões e 100 mil doses sendo distribuídas já nos estados e municípios. Já uma parte já chegou, inclusive, nos estados e municípios. Estão programando o início, chamando a população para iniciar, procurar a unidade de base de saúde a partir do começo da segunda quinzena de junho, a partir de 15 de junho.
A nova vacina começa a ser distribuída gradualmente para estados e municípios e substituirá a versão anterior. Com isso, a cobertura passará de 10 para 20 tipos de bactéria responsável por essas doenças. Segundo o Ministério da Saúde, a expectativa é ampliar a prevenção, reduzir internações e fortalecer a vacinação infantil. O governo também lançou uma linha de crédito com recursos do FGTS para hospitais filantrópicos e Santas Casas. Segundo a Caixa, 800 milhões já foram formalizados, quase 2 bilhões estão aptos para contratação e outros 3 bilhões de reais estão em fase de negociação. Além de investimentos em equipamentos e no atendimento a pacientes com câncer para ampliar os serviços e reduzir as filas no SUS.
Painel do BIS Sigma South American 2026 destaca desafios e soluções para o mercado regulado de apostas no Brasil. O repórter Adrian de Almeida acompanhou os dois dias do encontro e traz para a gente os detalhes.
De acordo com o levantamento,
o mercado ilegal representa metade do setor do mercado de apostas em operação hoje no Brasil. A informação é do cofundador do BIS Sigma, Flávio Figueiredo, que está à frente de mais uma edição em Brasília do maior evento de iGame e apostas da América Latina. Segundo Figueiredo, a regulamentação da forma com que está hoje acaba facilitando a operação de bets irregulares no país.
O mercado ilegal hoje representa 50% do nosso setor. Ou seja, metade dos apostadores vão para casa, vão para o ilegal. Isso muito devido à regulamentação que a gente tem. E é isso que a gente precisa pensar e é isso que a gente precisa conversar. Vamos reestruturar. O mercado foi regulado, ótimo, precisava ser regulado realmente. mas a gente precisa pensar nessa regulamentação e tentar acertar essa regulamentação.
Para o diretor de negócios da plataforma Esportes da Sorte, Hugo Baumgartner, as casas de apostas que trabalham de forma correta acabam produzindo retorno para a sociedade. Apesar de o futebol ser a principal área escolhida pelo setor, a cultura também é impactada pelo patrocínio das bets.
Basicamente, a gente sempre olha não só para o esporte, mas nós também olhamos para a cultura. Hoje somos uma empresa de Pernambuco, uma empresa de Recife, 100% brasileira, e nós acreditamos e sempre queremos investir no nosso Brasil. Então, te dando alguns exemplos práticos, né? Hoje a gente patrocina 4 clubes de futebol, dentre eles o Corinthians, Náutico, Ceará e a Ferroviária, São Paulo. E desde vários já anos patrocinamos carnavais, né? Então, esse ano especificamente foram 9 cidades.
O Bi Sigma volta com uma nova edição em setembro, dessa vez em João Pessoa.
Em estudo divulgado pelo Instituto de Gestão Pública de Pernambuco, a população em situação de extrema pobreza diminuiu 41% entre 2022 e 2025 no estado. O repórter Kennedy Lacerda tem as informações.
De acordo com o levantamento, aproximadamente 626 mil pernambucanos deixaram a condição nesse período. Com a queda registrada, o estado alcançou o menor índice de extrema pobreza desde o início da série histórica da PNAD Contínua sobre Rendimento, em 2012. Atualmente, 9,4% da população de Pernambuco vive nessa faixa de vulnerabilidade. O estudo também destaca indicadores econômicos observados nos últimos anos. Segundo os dados do Produto Interno Bruto, o PIB, a economia pernambucana registrou crescimento médio superior a 3% entre o período de 2023 a 2025. Dentre os fatores associados a esse resultado, o estudo acompanha programas de transferência de renda, crescimento da atividade econômica, a geração de empregos e o aumento da renda da população.
E a Polícia Civil tenta identificar os criminosos envolvidos no furto de 24 notebooks de uma universidade na Zona Norte do Rio. A ação, que foi flagrada por câmeras de segurança, dura cerca de 15 minutos. A repórter Erika Levigardi traz as informações.
O prejuízo do furto de notebooks do Centro Universitário Celso Lisboa no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio, pode superar R$100 mil. A Polícia Civil que tenta identificar os envolvidos no crime. O caso aconteceu na última quinta-feira, quando 24 notebooks da marca Lenovo V15 foram furtados no interior.